meu presidente, Brairo Maggi, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para debater um assunto que acredito ser de tamanha relevância para esse parlamento e para todo o nosso povo brasileiro. Há muitos anos, meu presidente, eu tenho uma preocupação imensa com os nossos aposentados e pensionistas do nosso país. E hoje, como senador da República, a minha preocupação ainda é maior. Porque eu vejo o quadro da nossa Previdência Social de forma estarrecedora. O nosso eminente senador Paim, que infelizmente não está aqui presente, mas um incansável defensor dos aposentados, das causas dos aposentados e pensionistas no Brasil, quero parabenizá-lo por essa luta incansável, meu senador Paim. Depois de ouvir a apresentação do ministro Garibaldi na Comissão de Assuntos Sociais aqui no Senado, depois de analisar documentos da Dataprev e da consultoria legislativa do Senado, e também fazer comparação com o resultado da Previdência Social brasileira na última década, concluo que nos últimos 10 anos a Previdência necessitou de aporte do Tesouro Nacional na ordem de 190 bilhões de reais. Durante anos, atuo no campo empresarial e nunca conheci uma empresa que fosse capaz de sobreviver nestas condições. A Previdência Social no Brasil, do ponto de vista conjuntural, no curto e médio prazos, é uma empresa viável. Digo isto sem sombra de dúvida. E demonstrarei logo adiante. Mas precisa ser gerida de maneira diferente. Exige uma reforma imediata. Senhores e senhoras senadoras, é impossível calar diante do déficit previdenciário que se repete ano após ano, apresenta saldos negativos na casa dos bilhões. Qualquer organização privada, com ou sem fins lucrativos, já teria sido fechado por seus credores. Não tenho dúvida disso. Quero debater aqui, meu presidente, o déficit previdenciário é urgência e a urgência com que o assunto precisa ser tratado. Eu trouxe aqui um simples quadro demonstrativo da nossa arrecadação versus benefícios de 2000 e de 2010. Só para se ter uma noção, a nossa arrecadação em 2000, no ano 2000, foi de 57,15 bilhões de reais, face a uma despesa em benefícios de 66,48 bilhões. Isso representa um saldo negativo de 9 bilhões de reais. Já em 2010, arrecadamos 232,45 bilhões e tivemos uma despesa de 245,74 bilhões, perfazendo um negativo de 12 bilhões de reais. Pois bem, são 198,74 bilhões de reais de 2000 a 2010, somente nessa década, o saldo negativo entre o que arrecadamos e o que é concedido com benefício previdenciário. Vejam só. Isso parece resultado da contabilidade de um empreendimento sem regras, sem regulamento, sem fiscalização. Mas não é. Existe legislação desde 1932, presidente, no Brasil, que regula o regulamento e o funcionamento da Previdência Social. Mas cito apenas o que considero como uma das piores leis previdenciárias que já tivemos, que é a nossa famosa CLPS, a Consolidação das Leis da Previdência Social, instituída pelo Decreto-Lei 89.312, de 84. Um código imperfeito, pois permitia, dentre outras mazelas, desvio de aplicações dos recursos e a criação de aposentadorias e pensões ditas especiais. A atual legislação dividiu em duas classes os trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores em geral, cuja previdência é regida pelas leis 8.212 de custeio e a 8.213 dos benefícios, de 1991, que institui o chamado regime geral da previdência social. E o trabalhador do serviço público, cuja previdência é regulada pelas leis 9.717, de 1998, e 10.887, de 2004, que instituem o chamado regime próprio de previdência social. Elas foram uma legislação moderna, mas que ainda não resolveu de vez os problemas que ainda persistem. Aqui, quero citar alguns deles. Alíquotas de contribuição elevadíssimas, previdenciária elevadíssimas. Os nossos empresários mal suportam esta alíquota hoje de 31% sobre a sua folha de pagamento. Temos a quarta maior contribuição previdenciária entre as maiores economias do mundo, ficando abaixo somente da Argentina, Hungria e Itália, segundo a OCDE. Segundo, a maior população ocupada está na informalidade. É um outro grande problema. Terceiro, entre a população empregada, existe um contingente expressivo que não contribui sobre a remuneração real. Quarto, as aposentadorias precoces. Não há limite de idade. Interessante, senhoras e senhores senadores, eu me lembro no passado que aqui mesmo nesse parlamento tinha um parlamentar que aos 43 anos de idade gozava-se de 3 aposentadorias. Lamentavelmente, assim é a história da nossa Previdência Social. Quinto, a possibilidade de se acumular rendimento com aposentadoria. É o caso, ora dito. Sexto, no setor público, uma questão chama a atenção: os elevados valores das aposentadorias. Como já mencionei, tive o privilégio de participar da audiência pública com o ministro Garibaldi, que apresentou números claros, insofismáveis, estarrecedores. Trouxe aqui um quadro apresentado pelo eminente ministro, onde ele coloca, presidente, que os contribuintes, o trabalhador urbano, em 2010, contribuíram 207,2 bilhões e tiveram benefício na ordem de 199,4 bilhões, tendo um superávit ou um saldo positivo de 7,8 bilhões de reais. O ministro também colocou que os aposentados e os pensionistas rurais contribuíram 4,8 bilhões e tiveram uma contrapartida de despesa de 55,5 bilhões, um negativo, ou seja, um déficit de 50,7 bilhões. Eu quero fazer já um breve comentário sobre o nosso trabalhador rural. Evidentemente que o nosso trabalhador rural, ele tem esse subsídio. Ele paga menos que o trabalhador urbano. E eu acho lógico, uma vez que este trabalhador rural trabalha de sol a sol e não consegue tirar no final do mês nem mesmo um salário mínimo. Mas o grande problema desse negativo do trabalhador rural não é aquele que pega no cabo da enxada ou da foice. São aquelas aposentadorias fraudulentas que foram concedidas ao longo dos anos pelo antigo, falecido, enterrado Fundo Rural, que eu acho que todos aqui se lembram do Fundo Rural. Então, esse negativo nós não podemos culpar o trabalhador rural que bota em nossas mesas a nossa comida. Eu queria fazer esse breve comentário. Também trouxe aqui um quadro apresentado pelo nosso ministro, onde ele demonstra claramente que a União, civis e militares, em 2010, pagaram 22,7 bilhões e tiveram uma contrapartida, uma despesa de 73,9 bilhões de reais, somando um negativo ou um déficit na ordem de 51,2 bilhões de reais. Olha, meus senadores e senadoras, olha o buraco no Tesouro Nacional. Os estados e o Distrito Federal também. Arrecadou 33 bilhões, teve uma despesa de 64 bilhões e ficou com negativo de 31 bilhões de reais. As capitais, 5 bilhões de arrecadação, 7 bilhões de despesa e um negativo de 2 bilhões de reais. Aqui está mais um buraco da nossa previdência e do nosso déficit previdenciário. Pois bem, aqui, meu presidente, eu tenho aqui um quadro que representa até melhor. O Sistema Geral da Previdência Social, hoje, para cada aposentado, nós temos 2,818 pagantes. E no sistema, no regime previdenciário próprio, social, da União, dos Estados, do município, na União, para cada um aposentado, nós temos 1,17 pagante. Nos Estados, para cada um aposentado ou pensionista, 1,64. Nos municípios, 3,95 para cada um aposentado ou pensionista. Aqui realmente está o grande buraco da nossa Previdência. Um dos grandes buracos. Para resolver esse problema de saldos negativos, o senhor ministro, como solução, ele fez uma formação de uma agenda para o Ministério da Previdência. Qual foi a sua agenda que ele expôs a nós? Ampliação da cobertura previdenciária, excelência no atendimento, melhoria na gestão das receitas e despesas da Previdência, novas regras para concessão de pensões e aposentadorias, acordos internacionais, melhoria no sistema de tecnologia da informação. Ok. Apoio essa agenda do ministro Garibaldi. Mas isso não é o suficiente. Mas não é mesmo o suficiente. Na minha visão pessoal do problema, é preciso se atacar à questão de frente. Tanto no que quer dizer, no que se refere às aposentadorias rurais, que eu acabei de colocar, que aposentadoria rural, quero ratificar as minhas palavras, não é a vilã, não é o trabalhador rural o grande culpado do déficit da Previdência Social. Falo isto, afirmo e assino. Quanto às aposentadorias prematuras, é um caso grave na nossa Previdência Social. Mas o maior dos problemas está nas fraudes. É exatamente esse é o ponto-chave do que eu quero dizer. apesar das nossas legislações, a fraude, para mim, foi e ainda continua sendo o grande ladrão da Previdência Social no Brasil. Exemplos. Criação de vínculos empregatícios fantasmas. Todos nós sabemos disso. As fraudes se prolongam há anos, gente. Há décadas. A criação de vínculos empregatícios falsos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, por meio de guias de recolhimento do FGTS e informação à Previdência Social, utilizando o sistema GFIP, o web, isso a partir de agosto de 2006, nunca, numa única, melhor dizendo, GFIP, pode ser fabricados vários vínculos empregatícios, veja só, retroagindo suas datas iniciais há décadas atrás e estendendo-os durante vários anos. Os salários de contribuição são informados próximos ao teto e geram uma renda mensal próxima ou igual ao teto previdenciário. Há casos em que se utilizam empresas ainda ativas, mas são geralmente inativas, baixadas, canceladas, falidas ou extintas. Exemplo, somente no Rio de Janeiro foi detectado e catalogado mais de 570 empresas que usam dessa prática fraudulenta de transmissão da GFIP via internet para várias empresas, mesmo estando em situação irregular. Outra modalidade de fraude é a conversão de tempo de contribuição normal em especial. Convertem o tempo de contribuição e de atividade como exercida sob condições especiais, o que aumenta em até 40% o tempo de contribuição. Dou também um exemplo. Os Correios do Estado do Rio de Janeiro têm mais de 600 benefícios concedidos com aproveitamento de vínculo empregatício. Isso é uma barbaridade, gente. Veja só, próprio órgão público. Economia mista, não é isto? Há que se tomar uma providência imediata, meu presidente. É preciso uma atuação firme e decidida dos órgãos de fiscalização. Mas a ação ministerial não deve ficar aí, pois existem outras questões. Existem, por exemplo, créditos não cobrados de empresas ativas, falidas, especialmente de órgãos públicos. E eu trouxe aqui os 100 maiores devedores da Previdência Social, que soma quase 50 bilhões de reais. Quase 50 bilhões de reais. Entre elas, a Varig, VASP, Transbrasil e tantas outras mais, ativamente e trabalhando por aí, enquanto o pequeno empresário está pagando rigorosamente suas contribuições. Uma forma que, segundo os especialistas, garante a distribuição equânime dos benefícios previdenciários. Estou me referindo ao fator previdenciário, que foi instituído pela Lei 9.876, de 99. Repito, uma fórmula que, segundo os especialistas, garante a distribuição equânime dos benefícios previdenciários. O sistema pode até conferir equilíbrio ao fluxo de caixa da Previdência, mas o fator previdenciário, embora reduza o valor da aposentadoria precoce, não a elimina. Não a elimina. O fato é que ainda não encontramos uma fórmula justa para calcular a aposentadoria e pensões no Brasil. É preciso que o assunto retorne a esse Parlamento, a esse Congresso Nacional. É preciso mudar esse quadro crítico da Previdência Social brasileira, meu presidente. Ou seja, temos que, meu presidente, imediatamente, eliminar as fraudes, que é o grande ladrão da Previdência Social, enquadrar na lei os sonegadores, cobrar dos inadimplentes os quase 50 bilhões, ora dito, acabar com os privilégios, desonerar o sistema, atribuindo a ele apenas a responsabilidade como benefícios que lhe são correlatos. Meu presidente, Byron Maggi, quero colocar finalmente que a nossa Previdência é viável. Ela precisa de imediata soluções. É uma empresa que tem uma arrecadação de 232 bilhões de reais, que eu não sei nem que quantia é esta, que eu não dou conta daqui, que tem uma arrecadação de 232 bilhões de reais, se encontra na situação que se encontra hoje a nossa Previdência Social. Muito obrigado, meu presidente.